No último episódio do Escoteiro Desaparecido...
Uma família de São Paulo vive há 3 anos procurando uma resposta que se torna cada dia mais difícil. O que aconteceu com o filho Marco Aurélio Simon, que desapareceu na Serra da Mantiqueira, na divisa entre São Paulo e Minas?
O eco deste apito foi ouvido muitas vezes em toda a área do Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, no dia 8 de junho de 85. A resposta esperada era deste garoto de 15 anos, Marco Aurélio Simon, escoteiro que pela primeira vez acampava sem a família e que iria, depois daquele fim de semana, tornar-se monitor de patrulha. Sem dúvida, uma vitória para um garoto franzino que tinha só 50% da visão e uma saúde frágil. Marco Aurélio nunca respondeu àquele chamado. Nunca mais foi visto. Ele estava acampado neste ponto, no pé da serra, com o chefe escoteiro e mais 4 companheiros da mesma idade. E tinham um desafio: escalar o pico mais alto do estado. Uma aventura que se transformou em pesadelo. Os problemas dos escoteiros começaram quando eles já estavam quase no topo do Pico dos Marins, bem pertinho das nuvens, a quase 2.000 metros de altitude. Foi aqui que um deles, o menino de 15 anos, Oswaldo Lobeiro, tropeçou e machucou a perna. Ele estava sentindo muita dor. O jeito foi cancelar a escalada. O escoteiro ferido teve que ser carregado, mas a descida por esta região cheia de pedras escorregadias, com trilhas traiçoeiras, pontilhadas de abismo, precisava ser feita com a ajuda de mais gente, principalmente adultos. O Marco Aurélio se ofereceu para ir na frente à procura de ajuda e para descobrir o melhor caminho para descer. Como indicação, ele fazia setas com giz nas pedras e nunca se distanciava mais do que 30 ou 40 metros dos escoteiros. A última vez que ele foi visto foi naquela pedra fazendo a marcação. O grupo acabou se perdendo e andou a noite toda sob um frio de 4 graus negativos. Só chegou ao acampamento ao amanhecer, depois de 15 horas de caminhada. Esperavam encontrar Marco Aurélio, mas não tinha ninguém. E aí começam as dúvidas que até hoje estão sem resposta. O chefe dos escoteiros ficou 4 horas na mata, sozinho, procurando Marco Aurélio. E só comunicou o desaparecimento dele à família e à polícia no domingo à noite. Esses fatos fizeram de Juan o primeiro suspeito.
Na minha opinião, esse menino está lá, deve estar lá enterrado. Na minha opinião.
Você acredita que tenha havido um crime?
Um crime. Porque ninguém desaparece por encanto, né?
Eu quero que me deem a maneira de, em pouco tempo, com uma faquinha de 6 polegadas, ou 4 a 6 polegadas, poder enterrar um corpo tão bem enterrado que 3 anos depois não apareceu ainda.
Você acredita que o Marco Aurélio esteja vivo?
Eu tenho certeza. Um morto não se esconde durante tanto tempo.
As buscas incessantes durante semanas com helicópteros e homens especializados foram em vão. No inquérito aberto pela delegacia de Piquete, foi feita a reconstituição até o último momento em que o Marco Aurélio foi visto. A partir daí, a polícia foi atrás de hipóteses. Mas sem nenhuma pista, o inquérito não esclareceu nada. Na casa dos pais de Marco Aurélio, em São Paulo, estes 3 anos foram de luta e esperança. O pai, um jornalista, espalhou cartazes por todo o Brasil. Recebeu telefonemas anônimos, pedidos de resgate e sugestões absurdas. Ele não descarta nenhuma hipótese. Segue todas as pistas. Já esteve em mais de 50 cidades.
Essa é uma produção Quarto Estúdios.
Então foi eu, meu pai, né, e um casal de amigos nossos, que os meus pais convidaram. E quando foi no sábado, a nossa família estava lá. E quando foi no sábado, a minha mãe começa assim: Ivo, está acontecendo alguma coisa com o Marco Aurélio. Ivo, está acontecendo alguma coisa com o Marco Aurélio. E, para vocês terem uma ideia, né, como eu sempre tive um lado mais racional, o Marco Aurélio sempre foi muito amoroso, muito apegado à minha mãe, sabe, aquela criança que está sempre abraçando. Eu, óbvio, sempre tive uma ligação com a família, mas eu nunca fui aquela criança de estar sempre grudado, abraçando, né? Eu era mais introspectivo, digamos assim. Não que a gente não tinha essa questão de abraçar, beijar a mãe, pai, mas não tanto quanto o Marco Aurélio. Então, o meu pai falava assim, mas Neuma, né? Eles só vão voltar no domingo, tá tudo bem. E ela falava, não, tá acontecendo alguma coisa com o Marco Aurélio. Foi bem na hora, segundo os relatos, que o Marco Aurélio desapareceu. Foi quando eles tiveram ali, o último contato com o Marco Aurélio.
Os garotos chegariam em casa no domingo, dia 9 de junho de 1985, às 6 horas da tarde. O horário previsto chega, mas os garotos não. O tempo vai se passando e a angústia vai aumentando. Cada minuto que se passava era mais um motivo para crer que Neuma estava certa. Finalmente o telefone toca. Era Juan.
Eu sei que quando veio o telefonema do Juan, eu estava perto dos meus pais. E meu pai atendeu, óbvio, a gente estava num estado de tensão, porque, se eu não me engano, o telefonema do Juan foi depois das 10, perto de umas 11, alguma coisa do gênero. Então, assim, já foi muito fora do normal, já foi uma ligação muito forte. Então, quando tocou o telefone, já foi aquele desespero para atender, né? Meus pais estavam do lado do telefone, e aí eu só vejo assim, né, quando o Juan fala que o Marco Aurélio desapareceu, meu pai praticamente entrou em choque, né, falou conosco que o Marco Aurélio, ele só falou, o Juan está dizendo que o Marco Aurélio desapareceu. Na hora, assim, meu pai ficou, sabe, sem ação, com um pouco trauma. Minha mãe também. Eu não vou dizer para vocês que eu fiquei sem ação, porque, assim, eu não fiquei sem ação, que nem meu pai, que nem a minha mãe, mas prontamente o meu pai já se recuperou e falou assim, Neuma, a gente precisa ir para lá.
Estava ali, perdido em uma montanha de pedras, um garoto de 15 anos que batalhava contra diversas adversidades. O boletim de ocorrência só foi feito 2 dias depois do desaparecimento. Só aí que as buscas começaram. Mas não era algo simples. Era uma criança perdida em uma área de mata e pedra de milhares de quilômetros quadrados. Normalmente, as buscas se encerrariam depois de alguns dias. Mas elas continuaram porque Ivo tinha contatos. Ter trabalhado em diversos veículos da imprensa tornou possível atrair a atenção da mídia.
Uma família tradicional de São Paulo vive um drama terrível, uma angústia que não termina, um drama que é difícil até de se explicar. Ele vai aparecer, e que se pergunta dia e noite, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? E esta pergunta é formulada por muita gente todos os dias.
Eu era diretor de comunicação numa empresa chamada Coque Tavares. Então a gente fazia esses torneios internacionais. Era em Brasília, era em Porto Alegre, era em Curitiba, em Salvador, no Clube Mediterrâneo, em Itaparica. Eu levava jornalistas do Brasil inteiro. Então, praticamente, tinha a imprensa na mão. É diferente de hoje, que os veículos... Hoje é mais redes sociais, não sei o que e tal. Então, eu levava... Então, quando aconteceu o caso do Marco Aurélio, todo mundo... Era a primeira página, era fantástico. O Armando Nogueira, que era o diretor... Era muito, jogava tênis comigo. Então a gente tinha muito contato com a imprensa. Então a imprensa inteira apoiou. O pessoal de esporte chegava lá no policial, no setor responsável da. E pedia, faz a matéria com ele. Então era a primeira página, muito.
Emissoras de rádio, TVs, revistas, jornais. Todos estavam ali esperando o desdobramento do caso. Todos estavam ali esperando que a polícia, os cachorros farejadores, o exército, os bombeiros, os helicópteros e os 300 voluntários encontrassem uma pista. Todos estavam ali esperando por Marco Aurélio. Os grupos de buscas subiam o Pico dos Marins 2 vezes por dia para tentar achar algum rastro do escoteiro desaparecido, mas nada foi encontrado. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Não havia nenhum rastro do garoto, nenhum item pessoal, nenhuma peça de roupa, nenhuma gota de sangue, nenhuma cova, nada. Foram mais de 30 dias nessa rotina. Em um ponto, o desaparecimento deixou de ser tratado como um acidente e passou a ser levado como algo proposital. O principal suspeito, o líder do grupo, Juan Bernabéu Céspedes.
Não é que ele foi ruim, a gente gostava muito dele, eu tenho relação com ele até hoje. Ele fez um relatório que ele disse que é um livro, tem 120 páginas, e faz uns 3 anos ele me pediu, Ivo, será que você podia me ajudar a fazer uma revisão, porque eu não sou jornalista, não sei o que lá. Eu estou revisando até hoje o livro dele, que ele fez muito na base de relatório, dando trabalho da mão. Não temos mágoa não contra ele, apenas que ele não cumpriu. E é o que nas entrevistas eu sempre digo, se você é líder, muito cuidado, porque você está lidando com vidas, com seres humanos. E nesta sala aqui, eles moravam em Guaianazes, que é um pouco distante daqui. A gente fez muita amizade com a família dele, eles viviam aqui, passava Natal, Ano Novo no meu sítio, tudo. Era um ambiente maravilhoso entre nós, entre as famílias. Mas ele cometeu umas falhas graves. Nesta sala aqui, naquela mesa, a gente estava jantando, falei, Juan, não esqueça de levar o guia. Amanhã ele veio dormir aqui.
Mas era uma possibilidade. Juan foi interrogado, torturado, aceitou passar pelo polígrafo, mas não existia nada de concreto que pudesse colocar o espanhol como principal suspeito do desaparecimento ou de uma suposta morte do menino.
A polícia e o delegado do caso dizem que se Juan tivesse matado Marco Aurélio, algum tipo de evidência seria encontrada. Uma arma, uma cova, um corpo, uma mancha, qualquer coisa. O inquérito ainda coloca que seria impossível Juan desaparecer com um corpo, ainda mais em uma montanha de pedras, no curto período que esteve longe das crianças. Isso não tira toda a culpa do chefe dos escoteiros. Talvez era mais fácil pintar Juan como culpado do que realmente encontrar o menino. A polícia também trabalhou com a hipótese de que Marco Aurélio teria fugido.
É uma possibilidade, mas difícil de acreditar. Não há nenhum relato de que Marco Aurélio tivesse problemas na escola e muito menos em casa.
Mas para vocês terem uma ideia, os professores fizeram uma carta quando Marco Aurélio desapareceu, justamente dizendo que o Marco Aurélio era um ótimo aluno e que eles não acreditavam que o Marco Aurélio pudesse ter qualquer tipo de transtorno ou problema com a família. Não tinha nenhum tipo de indicação disso, porque levantava-se a hipótese do Marco Aurélio ter fugido. Né? E os professores fizeram essa carta para dizer que não, que na visão deles o Marco Aurélio era um ótimo aluno, ele se destacava e que nada levava a crer que ele tivesse problema com a família ou com quem quer que ele fosse.
Mas supondo que Marco Aurélio quisesse realmente fugir de casa, por que fazer isso no meio de uma montanha, na pacata cidade de Piquete? Seria muito mais lógico fugir em São Paulo, com roupa, dinheiro, documentos, mas não. Tudo isso ficou para trás na barraca, no quintal da casa de Afonso.
As buscas pelo escoteiro desaparecido duraram quase 5 anos. O caso foi reaberto em 10 de março de 2005, quando o jornalista Rodrigo Nunes desarquivou o inquérito depois de encontrar inconsistências nos relatos dos escoteiros. Durante os interrogatórios, o datilógrafo do caso não estava presente. O mesmo redigiu o caso pelo que os investigadores o contaram, tornando os relatos inconsistentes e possivelmente incorretos. Em 2021, mais de 30 anos depois do primeiro arquivamento, o caso foi reaberto para investigar um áudio que revelava o suposto paradeiro de Marco Aurélio.
A filha do Afonso morreu faz 3 dias, do Afonso Gídio. E antes de morrer, ela contou a verdade no hospital. Falou que no dia o Marco Aurélio chegou lá pedindo socorro de noite, e ela tinha um irmão que não regulava da cabeça, né? Diz que o tal de João, que era irmão dela, catou a espingarda do Afonso Gide e matou o Marco Aurélio. O Afonso Gide ficou tão desesperado na época que enterrou ele no quarto dele, na terra, e no quarto que ele dormia. E passou um tempão dormindo em cima lá do Marco Aurélio.
Marli, filha de Afonso, teria dito em seu leito de morte que seu irmão, João Carlos, teria matado Marco Aurélio e que seu pai, Afonso Xavier, assustado com o que aconteceu, enterrou Marco Aurélio no assoalho da casa. João Carlos tinha transtornos mentais, fazia uso de remédios controlados e há relatos de que ele era agressivo com algumas pessoas que passavam pela região. É uma pista, depois de quase 30 anos sem nenhuma atualização. É o recomeço de um caso que já dura quase 4 décadas. Uma equipe foi até o local com detectores de metal e geolocalizadores. Eles tentavam encontrar algum traço que pudesse dizer se Marco Aurélio estava ali. Alguns pontos da casa davam sinais mais fortes. As áreas foram demarcadas e a equipe de escavação começou as buscas. Carrinhos de mão iam tirando montes e mais montes de terra de dentro da casa. Se realmente um corpo tivesse sido enterrado naquele lugar, poucas coisas sobreviveriam ao tempo. Duas evidências eram mais prováveis de aparecer: a arcada dentária e a fivela de metal do cinto dos escoteiros. Mas nada foi encontrado. Nenhum sinal de Marco Aurélio e nenhum sinal de João Carlos.
Esse é um detalhe que estávamos esperando para contar. Marco Aurélio não é o único desaparecimento misterioso que aconteceu no Pico dos Marins. João Carlos, filho do Afonso, desapareceu em 4 de abril de 1989. Novamente, sem deixar rastros.
Essa é uma produção Quarto Estúdios. Roteiro e apresentação, Vitor Ribeiro. Edição e apresentação, Edson Reis.
Esse episódio conta com áudios retirados de matérias da Rede Globo, do Sistema Brasileiro de Televisão e de uma peça publicitária de 1988. Informações, fotos e registros sobre o caso você encontra no nosso Instagram, @oescoteirodesaparecido. No próximo episódio de Escoteiro Desaparecido...
Agora, uns 200 metros na estrada, talvez ele tenha sido enterrado ali, talvez.